Hoje, um povo que busca a cura da alma. Obrigado. Nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus. Você tem o editorial da revista. Você tem o esboço. Você não tem desculpa de não acompanhar um sermão. A palavra diz em Hebreus 12, de 12 a 15. Palavras de desafio para uma igreja que tem visto dia a dia Deus curando o corpo, a alma e o espírito. Nós fazemos parte de uma igreja que Deus tem permitido o privilégio de proporcionar essa cura integral do ser humano, né? Então o texto diz assim: portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que Deus nos abençoe. A Igreja do Senhor Jesus sempre procurou curar o homem integral. E ao longo dos séculos, esse ministério integral foi aos poucos sendo colocado até para medicina, como se a medicina pudesse fazer isso. Então a medicina ficou cuidando do corpo, a psicologia ficou cuidando das emoções, do psicológico, e outras áreas foram sendo cuidadas por outros profissionais. A Igreja do Senhor Jesus, desde que ele fundou, sempre atendeu o corpo, a alma e o espírito. E a própria Organização Mundial de Saúde, que há 15 anos atrás dizia que o homem é um ser biopsicossocial, ela mudou nos últimos anos, dizendo que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual. E Deus tem proporcionado a nós, enquanto igreja, a igreja fortalecendo as pessoas enfraquecidas. Como Deus tem feito isso a um povo que está procurando a cura da alma. A gente viu, ouviu no testemunho como mágoa e ressentimento marcam a vida das famílias. Não há nenhuma família aqui que, de uma forma ou de outra, ou já passou ou está passando crises de relacionamento, de mágoa, de ressentimento. Também não há família que não tenha algum parente próximo tido uma doença grave. Também não há família que, de uma forma ou de outra, alguém da família foi à falência, ficou desempregado, teve alguma dificuldade. Como seres humanos, nós estamos todos sujeitos a isso. Eu sei que tem uma corrente evangélica que acha que nós somos vacinados contra isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não garantiu mar de rosas para ninguém. Fala para a pessoa que está ao seu lado: se você entendeu isso, está equivocado. Fala para ela: está equivocado. Jesus não prometeu. Mãos enfraquecidas são mãos que não conseguem ajudar. Você já teve alguma coisa, alguma dificuldade de saúde, que você pegou em um objeto, tremeu e caiu? a tua mão estava enfraquecida. Você já teve algum momento que você quis ajudar alguém e não podia? Você já teve algum momento que tão fraco você estava que você nem conseguia falar, nem conseguia andar? Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Quando a Bíblia fala mãos enfraquecidas e joelhos vacilantes, é quando a gente está numa condição física que precisa ser ajudado. E nós homens, então, somos especialistas, né? Pegamos um resfriado e ficamos de cama 3 dias. Ainda bem que Deus não nos colocou para termos filho. Imagina a tragédia. Deus colocou a mulher, porque realmente o sexo frágil é o sexo forte, né? Nessa área, nós homens temos muita dificuldade. Agora, algumas pessoas não conseguem ficar próximo de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão fracas, pessoas que estão frágeis, pessoas que estão com dificuldade. E ainda bem que na igreja há profissionais de todas as áreas, há profissionais que podem ajudar. Por isso que Deus nos inspirou há 10 anos atrás, ou mais, já que antes a irmã Ruth e outros irmãos atendiam na área de psicologia, e hoje no projeto Policlínica a gente tem fonoaudiólogo, musicoterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, nutricionista. Nós temos uma gama de profissionais que a prefeitura rica de Curitiba não tem. Glória a Deus! E graças ao esforço da igreja e graças ao voluntariado de alguns profissionais e graças também à condição de várias famílias que têm acesso. Nós temos um ministério que abrange a Grande Curitiba. Várias cidades, pessoas de várias cidades vêm aqui para o projeto Policlínica. São milhares de pessoas durante o ano que são abençoadas pela igreja, pela possibilidade desse ministério. O Edvai e a Heleninha têm um ministério paróquia, um ministério maravilhoso. Um ministério que atende famílias que estão com dificuldade com filhos ou parentes ou pais com dependência química. É um ministério difícil, é um ministério que precisa muita oração, precisa muita dedicação, precisa muita orientação. Como ajudar essas pessoas? Nós temos também a ABC, que tem transformado vidas de jovens, aprendizes, famílias, através do ensino, através do emprego que eles conseguem, mas principalmente do evangelho na prática que eles ouvem enquanto são ministrados no ensino. Nós temos um ministério que vocês vão dizer, mas esse ministério não tem nada a ver com saúde? Louvor e adoração. Tem um ditado popular que diz: quem canta, ó, todo mundo sabe, né? Quem canta seus males espanta. E se a gente fosse buscar testemunho, quantos aqui já foram, chegaram com uma condição difícil e através do coral, através da banda, através da música, essas pessoas foram aos poucos sendo restauradas por Deus. Nós temos muitos ministérios na igreja que atendem a milhares de pessoas. A ABC tem projetos sociais excelentes. As células fazem um trabalho terapêutico, um trabalho de discipulado, um trabalho onde a pessoa tem o um contato com o evangelho por um meio social. Nós temos o trabalho de discipulado. Nós temos muitos ministérios da igreja, onde a gente pode ajudar as pessoas a se reencontrarem. A gente pode ajudar a pessoa a ser curada. A gente pode ajudar pessoas a ser restauradas. Nós temos o Celebrando a Restauração agora, que há alguns meses está funcionando, onde nós somos ministrados e onde nós aprendemos a ministrar pessoas das mais diversas dificuldades na área de restauração. Deus tem nos abençoado ricamente. Nós temos uma igreja que tem pastores, conselheiros, tem líderes de célula, tem obreiros, tem pastores auxiliares. Nós temos vários pastores aposentados aqui, que aposentado só está no nome, porque são pastores que trabalham também voluntariamente e têm abençoado a igreja. Essa igreja fortalecendo pessoas enfraquecidas. No corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, nós temos um ditado que diz assim: psicólogos e psiquiatras feridos procuram ajudar pacientes feridos. Nós todos temos alguma história de humilhação, de exploração, de abuso, de dor. E tudo isso tem causado, ao longo dos anos, muito ressentimento, muita amargura. E pela graça de Deus, no Celebrando a Restauração, a irmã Célia está coordenando, tem um pastor Samuel comigo, tem a Rejane, tem a irmã Filomena, que estão na liderança. Eu fui fazendo aquele inventário e eu dei tanta graças a Deus, sabe por quê? Quantas mágoas e ressentimentos Deus a restaurou. Quantas mágoas e ressentimentos Deus já curou. Quantas mágoas e ressentimentos Deus já fez reconciliação. Não é por minha causa. Jesus disse que só há um bom, que é Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado: se você pensa que é bonzinho, se engana. Nem bonzinho, nem boazinha. Só há um bom, que é Deus. Deus é que nos aguenta, Deus nos aceita, Deus nos ama. E na história da humanidade, não há um Deus como o nosso Deus. Um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Quando eu estou em determinadas situações, eu digo: Senhor, é muita graça, muita misericórdia. Jesus ter passado isso que eu passei, isso que eu estou passando. Essa, se for um caso de humilhação, de exploração, nós temos um Deus que já passou tudo isso feito homem. É o cristianismo dando uma resposta ao mundo. Quando eu fui fazer filosofia, eu fiquei muito feliz. Quanto mais eu estudava os filósofos, os pensamentos, a filosofia, mais eu via com alegria como o cristianismo tem resposta para o homem integral. Aleluia! Sabe por quê? Outras filosofias, elas estão preocupadas com alguma coisa do homem. O cristianismo está preocupado com o homem integral, restaurar esse homem, curar esse homem, fazer com que esse homem seja restaurado, seja salvo, seja liberto. Esse homem busque uma nova vida. Esse homem tenha vida abundante. É difícil quando a gente assiste o noticiário acreditar que ainda há bondade no mundo. porque os jornais 99% só trazem tragédias e corrupções. E quando a gente ouve um testemunho na igreja de alguém que chegou quebrado, falido, mal amado, enfraquecido, e essa pessoa foi aceita, acolhida, não julgada, não é porque nós somos bons. É a graça e misericórdia de Deus atuando nas células, nos discipulados, nos sermões, no dia a dia da nossa vida. Em todos esses ministérios que servem a pessoa integral. Já pensou que privilégio? Uma igreja que faz diferença. Eu não dou esmola por aí. E se a pessoa perguntar, eu digo, eu tenho uma igreja que ajuda a pessoa integral a não ficar pedindo esmola, mas ajuda a conseguir um emprego. Ajuda em outras áreas. E esse testemunho a gente tem dado em vários lugares. Eu estava numa reunião política e eu dei um testemunho de como a gente trabalha aqui na área social e de saúde. E uma autoridade disse, graças a Deus nós temos o povo evangélico que faz uma diferença nessa área. Porque se não fosse vocês, eu não sei que calamidade a gente teria. Porque o serviço público de saúde e educação não dão conta. Aí depois tinha uma senhora católica que chegou para mim meio magoada e disse, ela esqueceu de nós. Aí eu disse, é verdade. Vocês fazem um trabalho muito bom também. E outras religiões. Mas, quando a gente faz um trabalho com a pessoa integral, a gente faz uma diferença na sociedade. Nós temos ministérios que trabalham de criança a idosos. A gente nunca sabe se amanhã alguma das nossas crianças vai ser prefeito, governador, presidente da república. Se você deseja algo melhor, ore. Mas quem sabe o que nossas crianças serão amanhã, se elas recebem da igreja um evangelho integral, elas se tornam pessoas integrais e elas vão fazer diferença na nossa sociedade. A coisa mais difícil quando a gente está caído é alguém para ajudar. Geralmente tem pessoas para julgar. Geralmente tem pessoas para dizer, eu bem que te avisei, já ouviram isso? Então, pai e mãe especialista dizem essa frase chave assim, eu te avisei, eu te disse, mas não é isso que a pessoa está precisando naquela hora. Ela está precisando ser reerguida. E outra coisa, quando a gente ajuda pessoas a se reerguer, a gente corre risco também. Eu já andei com algumas pessoas, logo que a AIDS surgiu, eu andei ajudando pessoas com AIDS e eu fui falar para um grupo de líderes cristãos. Aí alguém me disse, mas esse povo não tem jeito, não adianta ajudar. Eu disse, Jesus dá um jeito, não sou eu. Jesus dá um jeito em toda e qualquer pessoa caída. Sabe por quê? Porque esse preconceito também tem na sociedade. Eu fui falar isso na faculdade de psicologia que eu ensinava. Aí uma aluna chegou e disse, professor, para de falar que tem ajudado essas pessoas com AIDS e tudo mais, senão as pessoas não vão querer mais ir para o teu consultório. Então, há preconceito também na sociedade. É difícil alguém querer reerguer alguém. O mais fácil é julgar, é passar e ter um desdém em relação à pessoa, ignorar. Uma igreja que ensina a paz, né? A paz de Deus excede todo entendimento. Eu creio que a maioria de nós no momento de aflição, de dor, de angústia, a gente apresentou um semblante de paz. E a pessoa interrogou a gente, dizendo: mas você assim, desse jeito? É uma oportunidade. E a gente dizer: a paz de Deus excede todo entendimento. Amém? Porque essa paz foi conseguida na cruz, no sangue inocente de Jesus, pelos nossos pecados. Essa paz teve um preço que só Jesus pagou na cruz por mim e por você. Então nós temos o evangelho da paz, que é algo mais que nós damos às pessoas que chegam aqui. Porque as pessoas não ficam aqui porque a gente é legal. As pessoas não ficam aqui porque a gente é bonzinho de vez em quando. As pessoas não ficam aqui porque a gente dá paz, dá tranquilidade. Quem dá paz e tranquilidade é Jesus. Amém? Então, esse evangelho da paz, Jesus é o consumador. A gente tem a palavra de Deus. Outras religiões e etc. têm o acho, eu penso, de algum fundador. Nós temos na palavra de Deus um guia seguro para as nossas vidas. E nesse guia seguro, nós nos fiamos, porque são conselhos de Deus. E recentemente, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista na televisão, até a Lindiara disse: que bom que você falou evangelho sem falar o evangelho. Porque quando a gente dá respostas na palavra, quem sabe a palavra sabe que a gente está falando a palavra. Quem não sabe, acha que é a palavra só, nossa palavra. A gente tem oportunidade, como profissional de saúde, educação, engenharia, seja qual for a tua profissão, de passar consolo, conforto da palavra. Essa palavra faz uma diferença, porque não é o que eu acho, o que eu penso. E nós vivemos numa igreja que não é um fim em si mesmo. E não fia a si mesmo. Essa igreja que nós pertencemos é uma igreja da graça, da misericórdia. E essa palavra, como fala o Salmo 19, ela é doce como mel. Ela alivia nossa alma. E todos os dias, quando a gente vai para a palavra, a gente se levanta diferente. A gente passa o dia diferente. Porque essa palavra, como diz lá em Deuteronômio, como diz em Josué, quando Deus estava falando para Josué: coloque-nos um brás da casa, coloque fita no pulso, coloque no muro de um jeito que você correndo possa ver. Essa palavra é cura. Essa palavra liberta, essa palavra dá esperança. E Jeremias, Lamentações, fala: eu quero trazer à memória o que traz esperança. Eu queria que hoje você inclinasse a sua cabeça. Se você foi abençoado, se você percebe quantos ministérios tem a igreja, quantos ministérios para abençoar vidas. Se você se sentiu tocado por Deus, se você já pertence a algum ministério, faça um novo compromisso com Deus. Se você não pertence a nenhum ministério, fala com algum de nós, pastores, obreiros, líder de célula. A gente tem o maior prazer de encaminhar você para o ministério. Sabe por quê? Ser cristão, a gente não pode ser vagal. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Vagal não. Não dá. Porque Deus coloca tanto amor no nosso coração, Deus coloca tanta compaixão no nosso coração, que nós queremos servir. Nós queremos ver pessoas salvas, libertas, curadas, restauradas. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos cantar. Se você se sentiu desafiado de pertencer a algum ministério que ajude pessoas a serem restauradas, curadas, ministradas, pessoas que precisem da nossa ajuda, mas através do ministério elas serão abençoadas. Vocês vieram aqui para frente num apelo do pastor André para serem curados. Estou fazendo um apelo diferente, uma oportunidade que você tem de proporcionar a pessoas todas essas coisas que nós pregamos. Se você sentiu o desafio no seu coração, vem aqui à frente, faça um novo compromisso com Deus. Senhor, eu quero melhor te servir. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero dedicar a minha vida a ti, diante de Jesus. Vem à frente que a gente quer orar por você. Se você já pertence ao ministério, se você já trabalha, fique de joelho onde você está, reconsagrando a sua vida a Deus. Que Deus te use para o louvor da sua glória, onde você estiver na sociedade. E que essa presença seja uma presença de cheiro suave de Jesus na sua vida. Vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, porque pertencemos ao Senhor, o Deus da glória, o Deus da honra, o Deus do louvor. Nós te agradecemos, Pai, o privilégio de sermos teus filhos e herdeiros do teu reino. Nós te agradecemos por essa igreja, por tantas coisas que nós temos podido fazer para o teu louvor e para a tua glória. Que todas as pessoas, Pai, que vieram à frente, que estão ajoelhadas nesse momento, e as que estão aqui, todos nós possamos reconsagrar e consagrar a nossa vida a ti, Senhor. Que durante a semana a gente possa testemunhar as pessoas que foram tocadas pelo teu Santo Espírito para a glória de Jesus. Continua, Pai, curando, restaurando, salvando, dando vida à tua igreja para o louvor da tua glória. E é no nome de Jesus que nós oramos, nós te agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém.